Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/rdpinternacional. Portugal aqui.
Deixa-me adivinhar, o nosso apanhado na rede, se espreitar hoje pela janela, o Filipe Teixeira provavelmente vai ver um cenário de neve. É isso, não é? Está a nevar na Bélgica também, não é? Boa tarde, Filipe, seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional.
Muito boa tarde. Por acaso não está a nevar e por acaso este fim de semana estou em Amsterdão.
Pronto, ok. Muito bem. Bem, o Filipe nasceu em Almada, mudou-se para Coimbra com um ano, depois foi viver para a Bélgica, mas antes disso já esteve durante uma época a viver na Alemanha, fez uma volta ao mundo, passou pela Tailândia, Laos, Vietnã, Malásia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Brasil. Quantos carimbos tem no seu passaporte?
Bem, tenho muitos, entretanto, porque também trabalho para uma companhia na Bélgica para a qual eu tinha que viajar 75% do tempo. Portanto, adicionei mais uns quantos carimbos ao meu passaporte.
Sim. Porquê é que decidiu, em primeira instância, sair de Portugal? O que é que o levou para a primeira vez? Vou sair de Portugal, vou-me embora, vou-me fazer à vida. Porquê?
Bem, a primeira vez que eu saí de Portugal foi quando eu estava a terminar a arquitetura e Portugal, apesar de nós termos comida excelente e temos pessoas excelentes também, música, cultura, tudo, mas a hierarquia que existe em Portugal foi sempre algo com que eu nunca me dei muito bem. E aquela estrutura que existe muito, pelo menos no local de trabalho, era algo que eu nunca funcionei muito bem, então tentei ir para a Alemanha. E na Alemanha eles têm uma sociedade mais plana no que toca a estruturas de trabalho. E essa foi uma das primeiras razões, e da segunda vez foi porque tive a oportunidade de viajar à volta do mundo. E quando viajei à volta do mundo percebi então que existiam outras paisagens que poderiam ser muito mais interessantes, e foi quando eu decidi então ficar na Bélgica porque era também a minha última paragem, e acabei por me apaixonar por Ghent, de onde fiquei, e gostei, pronto, muito da estrutura que eles têm. Aliás, só o facto de poder andar de bicicleta para todo lado, não ter que utilizar o carro, etc., foi um pouco que me fez ficar por estas terras frias aqui do norte.
Oh, Filipe, explica-me lá uma coisa. Estou a olhar. O Filipe, a razão que me está a dizer é: acabei a minha volta ao mundo em Ghent, na Bélgica, e apaixonei-me pelo local. E olho aqui para a lista de países que o Filipe conheceu e visitou, e eu tenho a certeza, mas a certeza absoluta, que terá passado por sítios bem mais bonitos que Ghent.
Sem dúvida. Não, eu, quando as pessoas me perguntam muitas vezes, principalmente belgas, porque é que eu fiquei na Bélgica, eu normalmente brinco e digo sempre que é por causa do tempo, não é? Porque que o clima é muito melhor do que em Portugal.
Sim.
Mas não se trata só de ser uma cidade bonita. Eu acho que existe um nível de conforto, principalmente em Ghent, que não existe em muitos outros locais.
Muito bem.
A nível de seguro de saúde, por exemplo, a nível dos salários, a nível de qualidade de vida que se pode ter na Bélgica, claro, com todos os aspectos negativos de viver num país mais no norte da Europa, e com todas as coisas que nós perdemos em Portugal, não é? Mas se olharmos para o lado positivo de estar na Bélgica, é algo que, pronto, que mesmo os outros locais todos com que eu viajei, para onde eu viajei, a Tailândia e até o Japão, depois mais tarde, claro que tem paisagens muito mais bonitas do que Ghent na Bélgica e do que a Bélgica em geral, não é?
Sim, sim. Sim. Bom, o que é certo é que viver mesmo, já esteve na Alemanha e agora na Bélgica, e o processo de adaptação pelos sítios onde tem passado, é tranquilo? É, porque no fundo o Filipe é um viajante, não é?
Sim, sim. Bem, eu penso que na Alemanha foi muito mais simples do que na Bélgica. Na Bélgica, quando eu cheguei, na Alemanha é tudo muito prático, é tudo muito estruturado, ou seja, registar até na Câmara Municipal é tudo muito simples, está tudo muito bem organizado. Na Bélgica, os serviços públicos são muito semelhantes a Portugal, ou seja, as coisas, apesar de funcionarem relativamente bem, mas adiciona-se o facto de eles terem três línguas oficiais, e quando eu cheguei à Bélgica foi quando a extrema-direita começou a ter mais influência no governo, portanto foi quando eles fizeram a transição na parte flamenga de ser obrigatório, aliás, de se poder falar uma das três línguas. Aí na altura falava alemão, portanto eu podia tratar de muitas coisas em alemão na Câmara Municipal, mas foi na na altura que eles começaram a proibir isso e começaram a obrigar as pessoas a falar o neerlandês. E então aí as coisas começaram a ser muito mais complicadas, porque até, por exemplo, ir somente à polícia para registar a morada, porque é obrigatório, na Bélgica tem este sistema onde a polícia tem que ir a casa verificar se nós vivemos lá ou não, que é um sistema muito estranho, mas simplesmente esse elemento teria que ser todo tratado em neerlandês, porque oficialmente eles não podem sequer falar outra língua que não o neerlandês.
Sim.
E portanto faz com que seja um pouco complicado e sem assistência de pessoas, e eu tive sorte de encontrar às vezes colegas de trabalho ou até colegas de casa que me ajudaram neste processo todo, mas se não fosse isso seria muito, muito, muito complicado.
Uhum. O que é que faz na vida?
Bem, neste momento sou investigador de pós-doutoramento, trabalho com mobilidade, mobilidade urbana.
Uhum. Sente que em Portugal, no seu trabalho, neste estudo que está a fazer, não teria tido esse desenvolvimento que teve porque vive na Bélgica?
Não, nem pensar. Em Portugal seria impossível. Aliás, eu, quando estava em Portugal, estava a trabalhar numa área que na altura tinha muito mais saída e havia muito mais interesse, porque eu estava a trabalhar em bioquímica, estava a trabalhar na área das doenças neuropsiquiátricas, e mesmo assim nós tínhamos muitos problemas com dinheiro e com financiamento, e todos os investigadores que trabalhavam comigo, a maior parte deles acabaram por sair de Portugal simplesmente por causa disso. Uhum. Havia muitos alunos de doutoramento não eram pagos, e na Bélgica, quer dizer, nem sequer vale a pena falar nisso, porque se nós queremos um computador de 3.000 euros, há sempre dinheiro.
Uhum.
E vê-se muito essa diferença, que até mesmo a educação é muito voltada para o dinheiro que se consegue de estudantes e que as universidades conseguem.
Então é aí, basicamente,
tudo a nível interno.
Basicamente aquilo que a Bélgica lhe dá e que Portugal não dá é dinheiro, é isso?
Sim, sou muito sincero com isso, e não se trata de, não é que eu esteja a ganhar muito dinheiro ou que faça isto só pelo dinheiro, mas é o conforto de poder fazer investigação sem ter que me preocupar com dinheiro.
Sim.
Enquanto em Portugal isso seria impossível. Okay. Ou seria muito difícil.
Sim. Traduza-me só uma coisa. A sua investigação, sim, sim, à base de mobilidade, isso o que é, concretamente?
De mobilidade, ou seja, o que eu estou neste momento a desenvolver, eu trabalho para um projeto que foi financiado pela comunidade europeia, mas nós estamos a tentar desenvolver uma impressão digital de cidades no que toca a transporte, ou seja, de, por exemplo, como é que as pessoas andam de bicicleta pelas cidades, como é que elas caminham, a nível de trânsito, de automóvel, transporte. Olhamos também para algumas cidades em Portugal, e tudo o que seja infraestrutura, ou seja, de estradas, passeios, caminhos para ciclistas. Estou a tentar desenvolver um algoritmo que identifica as cidades, e que tenta identificar as cidades através de uma impressão digital que permita, seja lá quem for a nível de planeamento urbano, de desenvolver sistemas de recomendação para as cidades, ou seja, que possam dizer que esta é uma boa cidade para ter este plano, ou para ter uma zona de emissão zero, por exemplo.
Sim.
Ou ter mais carros, ou mais bicicletas, ou mais passeios. Pronto, é o que nós estamos a tentar desenvolver.
Diga-me uma coisa, está atento àquilo que acontece em Portugal, não está?
Estou muito.
Devo-lhe fazer esta pergunta, já que estou a falar com um super especialista. Muitas das pessoas que votaram nas eleições autárquicas em Portugal, neste caso em Lisboa, terá passado um cartão vermelho ao antigo presidente, Fernando Medina. Tinha muita gente por causa das ciclovias. As ciclovias é um disparate, a quantidade de ciclovias. Estou a falar com um especialista. Na sua opinião, as ciclovias existentes em Lisboa fazem sentido ou é motivo mais que suficiente para alguém perder uma eleição?
Não, eu penso, honestamente, eu penso que fazem sentido. Eu acho que em Portugal, no entanto, ainda associamos muito o andar de bicicleta a um pouco um nível de pobreza. Nós associamos ou as pessoas andam de bicicleta por desporto, ou porque simplesmente não conseguem comprar um carro, ou porque não podem andar de transportes públicos. Enquanto, por exemplo, quando olhamos para os países aqui assim mais para o norte, esteja a chover ou esteja mesmo a nevar, ou nem que estejam menos graus, menos 10 negativos, nós 10 graus negativos, nós continuamos a andar de bicicleta.
Sim, okay.
Portanto, eu acho que a nível cultural, que é uma espécie de um botão que tem que ser ativado, tem que mudar um pouco. Porque continuamos muito com essa mentalidade do temos que comprar o carro, E eu também vejo isso, por exemplo, nas aldeias mais pequenas aqui na Bélgica, as pessoas andam menos de bicicleta e o carro continua a ser rei e as pessoas continuam a ver o carro como um... como uma espécie de moeda que mostra que as pessoas foram bem-sucedidas na vida.
Uhum.
Portanto, as ciclovias eu acho que são importantes e que devem ser desenvolvidas, mas tem que haver interesse suficiente, porque ter só ciclovias só por ter, isso começa a ser complicado.
Olha, deixa-me dizer, tenho carro e tenho 3 bicicletas. Bom, já estamos com muito pouco tempo, tenho mesmo que fechar, adorava falar o resto da tarde consigo. Só queria fazer 2 perguntas que seja rápido. O que é que fazem os portugueses? Há pouco falou, disse que vive com uma série de portugueses, não é? O que é que fazem os portugueses que vivem consigo ou os que conhece, no fundo?
Eu conheço poucos portugueses em Ghent, mas os que eu conheço, a maior parte deles são investigadores.
Muito bem.
Portanto,
diga-me lá outra coisa. O que é que os belgas dizem sobre a força de trabalho dos portugueses? Olham para si como, epá, este tipo é mesmo talentoso. Ou diz, olha, é um tuga.
Eles, quando contam aos portugueses, continuam a achar que nós somos muito preguiçosos, mas depois, quando nos vêm a trabalhar, gostam muito do facto que nós não temos aquela mentalidade das 9 às 5. E quando vêem a quantidade de trabalho que nós produzimos, então mudam um pouco essa mentalidade. Mas se não nos conhecerem, se apenas nós dissermos que somos portugueses, perguntam-nos logo se nós fazemos uma siesta, porque essa é a ideia que eles têm.
Uhum.
E continuam muito com essa mentalidade um pouco fechada, coisa que não acontecia na Alemanha, porque na Alemanha eles sabem muito bem que nós somos trabalhadores e não precisam de esperar para ver a quantidade de trabalho que nós produzimos.
Muito bem, adorei conversar consigo, não temos tempo, é para mais. Foi um
Igualmente.
Prazer gigante. Desejo a maior sorte. Vai passar o Natal em Portugal? Vem a Portugal nesta altura?
Infelizmente, com o Covid e com isto que tem estado a acontecer, não tenho essa oportunidade, mas devo ir mais tarde em janeiro.
Muito bem. Muitas felicidades, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado igualmente.